Já dizia Marx, o Groucho, que não queria fazer parte de um clube que o aceitasse como sócio. Só que desta vez foi o presidente e candidato de um clube que recusou o apoio de um primeiro-ministro, de autarcas de Lisboa e do Seixal e de deputados. Desta vez, António Costa não criou o tal cordão sanitário, como fez com Sócrates, entre política e justiça. Será que em matéria de paixões, como ontem citava a ministra da Justiça, cada um tem o direito à sua contradição íntima? Ou, como se apressou a dizer Marcelo Rebelo de Sousa, é uma determinada pessoa, numa determinada função, num determinado acontecimento e num determinado contexto. Na corrida presidencial, os dois antigos parceiros de geringonça do PS avançam com candidatos que se juntam a Ana Gomes num campeonato entre a marcação de território e de saber quem tira mais votos a Marcelo. Está de volta o Bloco Central. Bem-vindos, Pedro Adão e Silva e Pedro Marques Lopes. E começo por ti, Pedro Adão e Silva.
Bem-vindas, Judith Neves.
Obrigada, é um prazer estar aqui convosco.
Não é só um prazer para mim, é uma honra trabalhar, como se costuma dizer, e é contigo. Sempre fui um grande admirador teu e é muito bom estar no mesmo estúdio contigo.
Muito obrigada.
E já agora com o João Félix Pereira, que agora também está aqui no mesmo...
Esta vez está no mesmo... é menos importante, já está connosco há não sei quantos anos e nunca abriu a boca, portanto não...
Mas é mais valor neste caso. Pedro Adão e Silva, começava por perguntar se o... Neste caso, importa mais o sócio 15.509? Ou a posição executiva que António Costa representa?
Olha, eu antes de responder tenho de falar na condição de sócio 8001. Porque é um daqueles casos em que tenho de fazer uma declaração de interesses. Eu não só sou sócio 8001 e há muitas pessoas que sabem que eu sou benfiquista publicamente e escrevo e falo também sobre o Benfica, mas além de mais eu estou envolvido nestas eleições do Benfica. Sou uma das pessoas que desde o início tem estado com a candidatura do João Noronha Lopes e, portanto, de certa forma sou uma parte interessada nesta história. Mas, dito isto, não me impede nada de falar sobre esta relação, até porque não tem nada a ver com o futebol, nem sequer com o Benfica. Pegando até nas palavras da ministra Francisca Van Dunen, nem todos têm direito às suas contradições íntimas. E eu acho que o problema, o pecado original, está aí. Um primeiro-ministro não tem direito a contradições íntimas em público. Naturalmente tem direito a todas as suas contradições íntimas em privado, mas não as pode tornar públicas. Por definição, um primeiro-ministro não participa em atos eleitorais que não sejam aqueles que envolvem o partido que o elege para o Parlamento e depois primeiro-ministro. Não participa, muito menos em eleições disputadas. Podia ser para a associação recreativa da freguesia onde vive. Não se deve intrometer, porque quase por definição há um conflito de interesses. Há uma outra questão importante, é que isto são as eleições do Benfica disputadas. Portanto, se fosse um plebiscito a uma figura incontestável, eticamente, sem qualquer reparo, se estivéssemos a falar de um plebiscito a Borges Coutinho, mas não é o caso. Como se isso não fosse suficiente, eu até, ao contrário de muita gente que tenho visto a falar sobre essa matéria, e agora que já é conhecido que Luís Filipe Vieira foi acusado no âmbito de um processo judicial, mas eu discordo da ideia que são os processos judiciais que devem levar alguém a suspender um apoio que aconteceu no passado. Não são os processos judiciais. Porque... Isso implica um juízo sobre o próprio processo que eu, que levo a presunção de inocência mesmo a sério, julgo que estamos sempre numa posição muito difícil de o fazer. Mas uma coisa é o juízo sobre o processo, outra coisa são juízos subjetivos que nós podemos fazer sobre várias pessoas e várias matérias. Tu falavas há pouco da questão de José Sócrates. António Costa fez um juízo subjetivo, político, sobre José Sócrates, independente do processo. E eu julgo que para alguém que está no lugar de primeiro-ministro, em relação a Luís Filipe Vieira, isso é possível fazer, não falando sequer das matérias que têm a ver com a Operação Lex. Dois exemplos claros que, a meu ver, levam que um primeiro-ministro não possa estar numa comissão de honra de Luís Filipe Vieira. Primeiro, o BES. Eu também não quero aqui entrar numa discussão sobre a natureza das dívidas das empresas do universo empresarial de Luís Filipe Vieira ao BES. Até podem ter sido só negócios que correram mal. Mas tendo em conta o volume da dívida E o significado político do caso BES na sociedade portuguesa, na política portuguesa, mesmo na sociedade portuguesa.
E que as posições que António Costa tem assumido sobre
isso. Tudo, quer dizer, o impacto que isto tem do ponto de vista das contas públicas, do ponto de vista da erosão da credibilidade das instituições, quer dizer, é vastíssimo o impacto. Por prudência, o Primeiro-Ministro deve estar muito afastado daquele ranking inicial de devedores do BES. Segundo tema que eu acho que vale a pena recordar. O Benfica fez uma OPA
chumbada.
Este ano. Não foi chumbada, foi considerada ilegal. Eu não me recordo de muitas OPAs ilegais em Portugal. E não só a OPA foi ilegal, como qualquer pessoa minimamente atenta ao que se passa, não apenas no Benfica, mas do ponto de vista noticioso, terá dado conta que o Presidente da Assembleia Geral do clube e o Presidente da Assembleia Geral da SAD, que por acaso até era o Tudor Álvaro Damas, que até foi, antes disso, Presidente da CMVM, da Comissão de Mercados e Valores Imobiliários, que foi quem declarou a OPA ilegal, demitiram-se dos seus lugares. Portanto, haverá aqui qualquer coisa que o regulador considerou ilegal e que levou à demissão dos representantes, dos acionistas na SAD e dos representantes nos sócios na Assembleia Geral, que levou a essa demissão. Ora, perante isto, o Primeiro-Ministro não tinha condições nenhumas para aparecer nesta lista. E, já agora, hoje deixa-me só dizer, acho que a evolução de toda esta história ao longo da semana foi penosa, para todos. É muito prejudicial ao Benfica, devo aliás dizer, mas há duas outras pessoas que eu acho que também convém mencionar. Eu não tenho nada à posição de que os políticos não devem poder fazer parte de comissões de honra. Acho que há um problema que é os conflitos de interesse são políticos em lugares específicos.
Os autarcas, neste caso?
Não é os autarcas. Se o Presidente da Câmara Municipal de Leiria fizer parte da comissão de honra de um candidato à presidência do Benfica ou do Porto, não vejo problema nenhum. Agora, do mesmo modo que aqui há uns meses achei uma coisa inaceitável e incompreensível com o Presidente da Câmara Municipal do Porto e da Presidente da Câmara Municipal de Gaia, porque são dois concelhos onde o Porto tem interesses, tenham feito parte de órgãos, ainda é pior, de órgãos. Aliás, o Pedro Marques Lopes faz parte desse órgão e tem legitimidade para isso. Agora, eu não compreendo como é que autarcas onde o Porto tem interesses fazem parte de um órgão. O mesmo é verdade para a Câmara Municipal do Seixal e de Lisboa. Porquê? Porque o que eu espero agora é que o Presidente da Câmara Municipal do Seixal, o Presidente da Câmara Municipal de Gaia, o Presidente da Câmara Municipal do Porto e o Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, se tiverem de tomar decisões com implicações para o Futebol Clube Porto e para o Sport Lisboa e Benfica, e têm de tomar, e têm sempre de tomar, para garantir a sua isenção e a sua independência, tendo em conta que estão envolvidos nas atores, o mais provável é, se forem sérios, o mais provável é prejudicarem os clubes. Porque a alternativa é ficar sempre uma suspeição que decidiram em relação a determinado terreno, em determinada obra, qualquer coisa, no interesse do clube. Porquê? Porque apoiaram ou fazem parte dos órgãos desse clube. E, por fim, esta promiscuidade entre a política e o futebol é mesmo uma questão essencial na nossa sociedade. E se o Primeiro-Ministro não percebeu isso, acho que está muito enganado, mas o que vale é que se percebeu que o conjunto da sociedade percebeu que o Primeiro-Ministro estava mesmo muito enganado.
Já agora, há 4 anos não houve este clamor. Tens alguma explicação para isto?
Bem, olha, todas as coisas que falámos aqui, repara,
aconteceram posteriormente.
Eu não valoro tanto a questão da acusação, mas não era acusado, não é? Foi arguído e agora acusado. Não tinha havido uma OPA ilegal. A questão da dívida do BES, da Promovalor, não era conhecida nos contornos que é hoje conhecida. E não era uma eleição disputada. Eu estou muito à vontade, quer dizer, eu sou, como disse há pouco, sou sócio 8001 e nunca votei em Luís Filipe Vieira. Mas percebo que as circunstâncias mudaram, acho errado há 4 anos, mas agora então é uma coisa sem pés nem cabeça. Há muitas coisas que mudaram nestes 4 anos e que explicam este clamor. Há uma coisa muito positiva que mudou, é que o nível de escrutínio, de exigência do país em relação às várias esferas de poder, também ao futebol, é muito maior e as coisas estão a mudar. E, portanto, é impossível relacionarmos com a finança, com a política, com o mundo do futebol, como fizemos nos últimos 30 anos. Estas coisas vão mudar. E eu acho que temos aqui um sintoma disso mesmo.
Aliás, uma das coisas que mudou foi o código de conduta que o próprio governo fez aprovar depois do chamado caso das viagens da Galp. Pergunto, Pedro Marques Lopes, se nesta gestão e nesta semana em que terminou com o Luís Filipe Vieira a empurrar da lista António Costa e os outros políticos com poderes executivos, o que é que te parece aqui o mais negativo desta...
Foram todos, não foram só os executivos.
Todos os políticos, com cargos políticos, aliás. O que é que parece mais negativo disto? Terem saído sem ser pelo seu pé... ou o facto destas promiscuidades que falava o Pedro?
Há demasiadas, quer dizer, eu não consigo dizer que isto foi mais grave do que aquilo neste processo todo. Há um caso, quer dizer, há uma situação de facto que envergonha o Primeiro-Ministro e a própria função que ele exerce, que é o epílogo da história, não é? Que é o presidente em exercício do Benfica ter tirado, por sua iniciativa, o apoio do primeiro-ministro e do presidente da Câmara de Lisboa, que são as personalidades mais políticas, da sua lista. Ou seja, foi uma espécie de vocês não têm juízo, eu faço-vos ter juízo. E isso é muito grave, porque é mau em termos institucionais, é muito mau em termos institucionais, quer dizer, dá uma imagem da mais importante figura política portuguesa em termos institucionais, gravíssima e verdadeiramente lamentável. Eu há aqui dois pontos, deixa-me começar por dois pontos que me parecem interessantes e que eu vejo muitas vezes abordados de uma maneira, assim, demasiado à volo do azul. Que eu ouço muitas vezes a questão da promiscuidade do futebol e da política. E acho que isso é um conceito, a maior parte das vezes, disparatado. Eu não acho que haja qualquer tipo de gravidade, pelo contrário, em políticos, mesmo em funções, terem, enfim, participação na vida dos seus clubes. Desde que isso não colida, obviamente, com aquele mandato que é o mais importante, que é o que os seus eleitores, para o qual os seus eleitores o elegeram. Mas acho muito importante, até eu acho importante, ao contrário, pelos vistos 99% das pessoas, que os políticos estejam atentos à vida dos clubes de futebol, à vida dos seus clubes de futebol. São instituições muito relevantes em Portugal, das poucas instituições intermédias que ainda funcionam.
Desde que não tenha tomado decisões onde os clubes estão implicados. Tu achas bem que os presidentes de câmaras municipais estejam...
Acho que não é uma situação simpática. E acho que pode trazer problemas de incompatibilidades, de conflitos. Eu não acredito que o presidente da Câmara do Porto ou de Gaia tome uma posição a favor do Futebol Clube do Porto pelo facto estarem no Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, mas percebo que as pessoas tenham essa...
Pois, mas essa percepção. Eu também, nas pessoas em concreto...
Tal como no caso... Claro.
Eu não acredito em relação a Rui Moreira, em relação ao Eduardo Vitor Luís, em relação ao Fernando Medina, não acredito. O problema é que nós não podemos posicionar-nos perante estas matérias com base numa avaliação subjetiva de quem ocupa o lugar em cada momento.
Claro, mas a minha
isto é tão óbvio e tão gritante.
Sim, não, mas, ó Pedro, mas há aqui uma coisa diferente. Eu estava a traçar linhas. O que eu digo... Em relação à promiscuidade, àquilo que se fala muito, a promiscuidade entre política e futebol, acho que englobamos tudo no mesmo saco. Porque o futebol...
E porquê que isso acontece?
Não, já lá vou.
No facto de aqueles que não podiam estarem...
A explicação é diferente, a explicação não é essa. A explicação é a mesma explicação... Porque nós ouvimos em todo o lado, nos fóruns da TSF, nos fóruns da opinião pública, nas redes sociais, que anda tudo a gamar.
Tá bem, mas
essa é a maior explicação.
Mas convinha então que se contrariasse isso e se fizesse alguma pedagogia.
É verdade.
E não me choca que um deputado, ou repito, ou como presidente de uma Câmara Municipal, de um concelho distante
de
Lisboa ou do Porto, participe numas eleições no futebol. Agora, quando temos os autarcas, quando o Benfica e o Porto são os dois maiores clubes em Portugal, e os quatro autarcas dos concelhos onde o Benfica e o Porto têm as suas instalações desportivas participam nas eleições destes dois clubes, há mesmo um problema.
Sim. Eu não...
É que há mesmo um problema. Não é uma coincidência, é que são os quatro.
Já te disse que é uma situação que eu não vivo de uma forma simpática, acho que não é a situação mais correta, mas o que eu digo é que normalmente o que nós vivemos é a situação onde tudo o que diz respeito ao futebol é péssimo.
Mas como é que isso te surpreende?
Não, oh, Pedro, nada!
Que raio de coincidência é esta?
Não, oh,
eu repito, é que isto é uma coisa que estatisticamente, de facto, é surpreendente. É que há quatro concelhos onde o Benfica,
certo,
e o Porto têm instalações desportivas. E, curiosamente, os quatro presidentes de Câmara desses quatro concelhos foram se meter nas eleições
Pedro,
do Benfica e do Porto.
Desculpa
e,
lá.
E depois nós surpreendemos que as pessoas acham
Pedro,
que ainda é tudo a gamar.
Desculpa lá, Pedro, desculpa lá. Essas situações, que aliás são muito recentes, essas situações são muito recentes. E aquela mentalidade que no futebol é um sítio de ladrões e de bandidos já vai há muito tempo. Não são essas situações que tu apontas que fizeram crescer o fenómeno de que o futebol é um sítio de bandidos e ladrões.
Não, mas fizeram
Desculpa
crescer
lá.
A ideia da promiscuidade.
Não, Pedro, nós, desde que nos conhecemos, sabemos, enfim, em termos de comunidade, o futebol é o sítio dos bandidos. E, portanto, a política não pode estar ao pé do futebol porque são todos bandidos. E eu acho isto grave, errado, e é uma imagem que tem de ser tirada. Apesar de situações como as que tu apontas, que eu concordo que são extraordinariamente complicadas. Apesar das pessoas em causa, eu estou convencido que elas nunca fariam nada que prejudicasse os seus conselhos e os seus eleitores. Mas também tenho que concordar, são as pessoas que forem outras, é outro problema.
A depois, questão da mulher de César, um bocado.
Depois há a questão da presunção de inocência. E aqui é um tema que me é, a mim e ao Pedro Adão e Silva, que me é particularmente caro, porque isto é um pilar da nossa democracia. Quer dizer, eu não brinco, nem nunca brinquei, eu estou farto de ser insultado, porque está sempre a dizer que José Sócrates é inocente. Até o trânsito em julgado da sentença, José Sócrates e todos os outros. E, portanto, eu não era por aí que eu poderia atacar António Costa, mas ataco. E ataco porquê? Porque no momento em que António Costa se transforma numa testemunha abonatória num processo, ele está a tomar um partido dentro desse processo. E o primeiro, António Costa, não é o Pedro Marques Lopes, nem a Judite Menezes e Sousa. Para mim, até são até as mais importantes. O Pedro Adão e Silva, não é isso que está em causa. Ele não é, ele é primeiro-ministro. Como muito bem disse António Costa, o ministro até é ministro à mesa do café, como disse em relação a João Soares. E, portanto, preocupa-me mais, incomparavelmente mais, a promiscuidade política-justiça do que a pertença a possível promiscuidade política-futebol. Porque aqui...
A presença é um aval.
É um aval, exatamente. Quer dizer, essa é a testemunha abonatória. Eu não sei se Luís Filipe Vieira vai ser condenado ou não vai ser condenado. Já foi, tem uma condenação, mas também já pagou a sua dívida à sociedade daquela vez que foi condenado por um problema criminal também. Mas tem este problema da OPA há um mês, tem neste momento um caso que é acusado, vários de que é arguídos, o juiz que está a analisar isto diz, pelo menos temos aqui uma testemunha abonatória para de peso. E nós, eu, por exemplo, que ando sempre a vociferar com o facto dos juízes estarem condicionados por causa de coisas que aparecem nos jornais, por causa de vox populis que se geram, que já estão a fazer a condenação. E o que nós temos vivido na nossa justiça é uma coisa muito simples. Quando o caso vai para o juiz decidir, a sentença já está lavrada na opinião pública. E o juiz tem um problema gravíssimo. Gravíssimo. Porque ou condena, segundo a sua justiça e a lei, que é o que eu acredito que ainda fazem todos, e tem o sentimento popular de que dizem, olha, lá está este a safar-se, ou então faz a pior coisa que pode fazer, olha, vou-me aqui...
Na onda.
Vou na onda. E António Costa, dando este aval, tendo a principal figura política a dar o aval, está a cometer um erro gravíssimo. Depois, a questão do BES e do Novo Banco. Quer dizer, mesmo neste caso, era tudo para António Costa ter cuidado. Porque António Costa é useiro e vezeiro em falar. Useiro e vezeiro, António Costa e todos nós andamos a falar do caso do BES, das dívidas de que há para o BES, há imenso tempo e todos estamos preocupados com isso porque todos andamos a pagar. Ainda para mais, António Costa, se não sabe, devia saber que é uma situação que, na minha opinião, é profundamente irregular no caso Luís Filipe Vieira. Profundamente irregular. Pode não ser ilegal, mas é legal. O património, parte das dívidas de Luís Filipe Vieira, são geridas, num fundo, por outro vice-presidente do Benfica, por outro presidente, outro vice-presidente do Benfica, e pelo filho do Luís Filipe Vieira. Que é uma situação absurda. E que António Costa sabe. E mesmo assim, António Costa dá só desfrute de ter este apoio. E não só depois de ser achincalhado e humilhado, vendo que Luís Filipe Vieira o ter. Para mim, é absolutamente incompreensível. Eu vi os argumentos de um excelente, por exemplo, editorial da Ana Sá Lopes, subdiretora ou diretora adjunta do Público, não me recordo, a falar da Ubris, dizendo que provavelmente António Costa está de tal maneira deslumbrado com o poder teoricamente absoluto que tem, que acha que já pode fazer qualquer coisa. Eu tenho muitas dúvidas. Acho... Nem essa explicação me convence. Acho isto absolutamente incompreensível, mas de uma perda de... António Costa não nos habituou a isto. Era um tipo que tem, até como o professor Marcelo Rebelo Sousa, consciência das suas funções e do peso institucional das funções, e com uma brincadeira destas deu-me um golpe terrível na sua credibilidade e na sua... Tenho quase pejo em dizer, até mostrou muita falta de sentido de Estado.
E já que trouxeste à conversa Marcelo Rebelo de Sousa, como é que avalias esta posição de Marcelo, que em onde foi aquela frase que eu citei há pouco, considerando, especificando que é mesmo uma determinada pessoa com um determinado cargo e que depois parece-me quase claro que também foi fazendo saber que ele próprio, noutra circunstância, no caso do Braga e do apoio a António Salvador, agiu de maneira diferente.
Judito, deixa-me dizer, o Pedro teve toda a razão em dizer que é benfiquista e que... Não, e é importante, eu também tenho que dizer, eu não só sou...
Não és do Benfica?
Não sou. sou homem de bom gosto. Portanto, eu não sou só sócio do Futebol Clube do Porto, como pertenço a um conselho consultivo do Futebol Clube do Porto, um conselho superior.
Mas perguntava-me então, Pedro Adão e Silva, como é que viste este...
Eu até vi com atitude. Alguma surpresa, porque eu pensei que isto não ia ganhar as proporções que ganhou. E ter ganho as proporções que ganhou não é independente da palavra do Presidente da República. O Presidente da República não costuma dizer este género de coisas em relação ao Primeiro-Ministro, e eu não sei, mas parece-me que agora, olhando retrospectivamente para esta semana, alguma coisa iria acontecer na reunião semanal entre o Presidente da República e o Primeiro-Ministro. Os sinais, que entretanto confirmados, de que se haveria uma acusação, e portanto que Luís Filipe Vieira passaria de arguído a acusado num processo judicial que envolve magistrados, ainda para mais tem essa agravante, implicaria eventualmente uma mudança de posição do Primeiro-Ministro condicionado pelo Presidente da República. A sensação que eu tenho é que, na verdade, Luís Filipe Vieira fez uma jogada de antecipação e que o que o Presidente da República se preparava é para... No fundo, chamar a atenção que, alteradas as circunstâncias em que se encontrava Luís Filipe Vieira, do ponto de vista processual, o Primeiro-Ministro tinha também de mudar a sua posição. É o que eu acho que estava pensado.
E Marcelo, no entanto, foi deixando ao longo da semana antever o que iria dizer também nesta reunião que aconteceu já no final desta semana, em que se esperava o tal puxão de orelhas a António Costa. Como é que viste a reação de Marcelo já agora?
Eu acho que Marcelo Rebelo Sousa entrou em estado de choque, francamente. Quer dizer, não tenho outra explicação. E vamos lá ver. Não é só a questão da acusação. Eu vi muitas pessoas a dizer que, se fosse acusado, António Costa retiraria o apoio a Luís Filipe. Se Luís Filipe Vieira fosse acusado, como acabou por ser, tiraria o apoio. Eu tenho muitas dúvidas disso. Porque aquela questão que eu há bocadinho lancei de ser uma testemunha abonatória, de dar o aval tanto dava para ser acusado como para ser arguído, porque quem conhece o processo penal sabe que na fase de ser arguído há uma investigação, aí também há uma pressão sobre quem está a fazer, a conduzir o processo, não é? Tal como depois na fase de julgamento. Portanto, isso para mim nunca fez muito sentido. E há algo que eu não disse na primeira intervenção que casa também com isto. Todos nós nos recordamos do cuidado que teve António Costa em relação a José Sócrates, que está tão inocente como está Luís Filipe Vieira. Exatamente a mesma situação. E na altura, José Sócrates também não tinha sido acusado. Tal como Luís Filipe Vieira não tinha sido acusado. E nessa altura, o primeiro-ministro, que pertenceu a um governo onde José Sócrates era primeiro-ministro...
Sim, à justiça, o que é da justiça.
Disse a célebre frase. Muito obrigado, José. Tu estás a ver, a tua chegada até nos poupa palavras. À justiça, o que é da justiça, à política, o que é política. Onde é que ficou esse... Eu repito, essa é a minha questão. E eu acho que isso foi o que incomodou Marcelo Rebelo de Sousa, foi ter percebido que a questão aqui não era de promiscuidade nenhuma, coisa nenhuma, entre futebol e política. O problema aqui era muito mais grave. Era, de facto, um primeiro-ministro tomar uma atitude que se consubstanciava num aval a um candidato que tinha problemas sérios com a justiça.
E temos que começar a acelerar também, porque o tempo não espera por nós. Mais um candidato juntou-se à lista para as presidenciais esta semana. Desta vez foi João Ferreira, da CDU, e Pedro Adão e Silva. Esta multiplicação de candidaturas favorece ou beneficia Marcelo Rebelo de Sousa?
Favorece ou beneficia? Não sei sabes como interpretar. Não sei como interpretar.
Tantos elogios que temos dito.
Estava
pronto.
A querer já. Sim, olha, fugiu uma boca para a verdade.
Exato. Olha, eu digo isto... julgo que pela primeira vez em muito tempo vamos ter 5 candidatos a ultrapassar a barreira da subvenção pública, os 5% da barreira da subvenção pública. Isso só aconteceu, na verdade, nem sei se só uma vez aconteceu.
Os cinco,
não sei se aconteceu. Não, aconteceu quando Francisco Louçã foi candidato também a Presidente da República. Manuel Alegre, Mário Soares, Francisco Louçã, Jerónimo de Sousa e Cavaco Silva.
E teria acontecido. Portanto, também com Mário Soares e Freitas do Amaral.
Não, foram só 4.
Não, Otávio Pato?
Não, Salgado Zanha foi o candidato.
Ah, sim, desculpe.
E foram 4. Portanto,
foram 4. Maria Lúcia.
Ou seja, nós vamos ter uma eleição com 5 candidatos, a meu ver, que vão passar a barreira da subvenção. A primeira consequência em relação a Marcelo Rebelo de Sousa é que não terá o resultado eleitoral que aqui há uns tempos nós pensávamos que seria possível.
A Soares
da segunda vez. Isso dá-lhe mais ou menos força? A doutrina parece dividir-se, mas eu acho que um resultado maior dá sempre mais força do que um resultado mais pequeno. Mas também é verdade que um resultado mais pequeno é um resultado seu, que no fundo não resulta de nenhuma coligação ampla para além do seu espaço.
Poderá dar maior margem de manobra?
Pois, a questão é
para
essa. A questão é que força é que o Presidente tem depois de uma eleição em que é mais disputada, com mais dispersão de votos e continua a ter um bom resultado. Apesar de tudo, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa teria mais força se tivesse uma votação hegemónica e se a bipolarização fosse muito com André Ventura. Isso já não acontecerá, diria que a menos que alguma coisa de extraordinário aconteça, o segundo candidato mais votado tenderá a ser Ana Gomes. Acho que este leque de candidatos, no fundo, permite que quase toda a gente tenha alguém em quem votar, que era um problema que se colocava há não muito tempo. Acho que o surgimento do candidato do PCP, o João Ferreira, contribui. Eu estou convencido que, ao contrário de muitas interpretações, João Ferreira vai ter um bom resultado. Por força das circunstâncias, que até mais do que por força daquilo que venha a ser a sua campanha, até pensando naquilo, não nos podemos esquecer que nas últimas presidenciais o candidato do PCP não ultrapassou a barreira da subvenção. E até era um candidato que era alguém mais de fora do partido, Edgar Silva, etc. Portanto, eu acho que esta eleição continuará a ser uma eleição relativamente fácil e tranquila para Marcelo Rebelo de Sousa. Não sei se é a eleição que vai mudar muito nas circunstâncias do seu mandato. Há uma coisa que me parece clara e que contraria também um pouco ao que eu tenho ouvido muitas vezes, que é o desconforto que Ana Gomes cria a António Costa. Bem,
este é o melhor cenário para António Costa, claro, partindo de um princípio, é que António Costa nunca poderia ter o seu candidato, isto é, um candidato escolhido que representasse, do ponto de vista estratégico e programático, Marcelo Rebelo de Sousa, para enfrentar, representasse António Costa para enfrentar Marcelo Rebelo de Sousa, porque isso sim diminuiria a sua força política depois das presidenciais, do primeiro-ministro. Ora, o que é que a Ana Gomes traz? Eu não vou falar da plataforma política, programática, o que é que significa, etc. Mas o que é que traz? Traz, precisamente, maior capacidade de mobilização de votos e, portanto, diminui a vitória de Marcelo Rebelo de Sousa, ao mesmo tempo que nunca ninguém olhará para Ana Gomes como sendo alguém com proximidade programática, estratégica de António Costa. E, portanto, não vejo que isso seja, sinceramente, um problema.
E que resultado, que peso é que achas que o resultado destas presidenciais depois pode ter, Pedro Marques Lopes, na relação, exatamente pegando nesta ideia do Pedro Adão e Silva, na relação que se vai estabelecer com o primeiro-ministro António Costa e o provável vencedor Marcelo Rebelo de Sousa?
Eu acho que só uma vitória à tangente de Marcelo Rebelo de Sousa alteraria o que quer que fosse naquilo que Marcelo Rebelo de Sousa tem planeado para o seu mandato. Acho para um segundo mandato, não me parece que o peso político de uma vitória retumbante ou mais pequena tenha influência naquilo que vai ser a execução do mandato. Não é? Já não há outro mandato. Marcelo Rebelo de Sousa terá ou não, não sabemos o que é que ele pensa de que vai ser o seu futuro político ou do que ele quer influenciar no quadro político português, porque eu estou convencido que uma das tarefas que Marcelo Rebelo de Sousa vai desempenhar, e era uma tarefa patriótica, e deve ser uma tarefa patriótica, é de ajudar a reconstruir o espaço do centro-direita. Não é essa a função de um Presidente da República, já sei. Não devia fazer, já sei. Mas era importante a sua contribuição, porque nós precisamos do sistema mais equilibrado. E eu acho que se Marcelo Rebelo de Sousa ajudou a equilibrar o nosso sistema, depois de Marcelo Rebelo de Sousa, o sistema vai ficar ainda mais desequilibrado. E era bom que essa reconfiguração tivesse, pelo menos, o dedo de Marcelo Rebelo de Sousa. E volto a dizer, já sei, não é o papel dele e tudo mais.
Bom. Há pouco estavas ali a sorrir quando o Pedro Adão e Silva disse que Ana Gomes, ao contrário do que muitos dizem, não é um problema para António Costa.
Não é, não, estava a sorrir, mas não é, eu é em concordância. Aliás, os dramas do Partido Socialista com as eleições presidenciais já é um must na nossa democracia, não é? E, portanto, eu acho que não tem problema nenhum com António Costa. Acho que anda muita gente equivocada com quem serão os apoios de Ana Gomes dentro do Partido Socialista, mas também não vai causar problema nenhum nem a Costa, nem ao Partido Socialista, nem ao que será o futuro líder do Partido Socialista ou das pessoas que se pré-figuram. É uma situação confortável para o Partido Socialista. O aparecimento de Ana Gomes até é bom porque encaixa algum descontentamento e agora abre um bocadinho na facção ao que costuma chamar a direita do Partido Socialista, porque são os que não gostam de António Costa. Mas eu, se me permites, eu vejo toda a gente, e provavelmente com razão, não me parecem muito preocupadas com estas eleições, e eu estou. Eu estou preocupado com estas eleições, porque estas eleições vão calhar numa altura em que eu temo que Portugal esteja a viver uma crise muito mais profunda do que o que está a viver neste momento. Eu acho que nós, neste momento, estamos a viver um bocadinho anestesiados ainda com os layoffs e com as moratórias. Acho que a depressão económica ainda está longe de atingir o seu ponto mais baixo. O desemprego ainda não chegou como vai chegar. E eu temo que essa altura seja propícia, e janeiro, fevereiro, as eleições serão, uma data por aí, princípio de fevereiro, fim de janeiro. E eu tenho medo que haja uma vaga ainda mais forte de populismo a reboque dessa crise. E eu tenho sempre receio, não tenho razões para o ter, porque Marcelo Rebelo de Sousa tem resistido muito ao populismo, ao contrário do que se diz. Nem pouco mais ou menos. Não tem sido um presidente populista mesmo. E espero que Marcelo Rebelo de Sousa não caia, não tenha a tentação, ao ver os discursos de dois candidatos que são populistas, com diferenças enormes, eu que tenho que falar das diferenças entre André Ventura, dos dois que eu considero populistas, André Ventura e Ana Gomes, não os pondo no mesmo barco, parecendo que os ponho, porque eu tenho uma consideração enorme por Ana Gomes, tenho a certeza que Ana Gomes é uma democrata e não ponho no mesmo barco, nem pouco mais ou menos, alguém que eu considero um antidemocrata, um oportunista, como é André Ventura. Eu acho que Ana Gomes tem posições, muitas vezes, que são contra o Estado de Direito e que são muito perigosas, porque está enganada. Não é porque não seja uma democrata, mas está enganada. Está fortemente enganada e não está a contribuir quando faz determinados discursos, como é o discurso de, enfim, do judicialista, o discurso do anda tudo a gamar, quando acha normal que qualquer hacker seja uma espécie de juiz. Quer dizer, eu acho que ela está profundamente enganada, mas também acho que ela é uma democrata que só que está enganada. Portanto, não os ponho no mesmo barco. Mas são, de facto, num determinado segmento as candidaturas populistas. E tenho receio que ganhem mais peso do que o que parece que têm e que Marcelo Rebelo de Sousa caia nisso. Espero que não, porque só há uma maneira de Marcelo Rebelo de Sousa ficar como uma grande figura. É ser, eu lembro-me do Pedro Adão e Silva dizer, e faço minhas as palavras dele, ele tem que ser mais institucionalista do que alguma vez foi. E espero que o seja.
E mesmo a fechar, inauguramos aqui o Bloco Central de Interesses. Pedro Adão e Silva, interesses. Daqui a pouco já vamos ouvir qual é o teu interesse. Para já, Pedro Marques Lopes, que interesse trazes tu para este Bloco?
O meu interesse tem a ver com lesbos. É uma pequena história, já a contei. Eu participo num programa de televisão há bastantes anos, na SIC. É verdade. E na semana passada, a minha sobrinha, que é uma ativista, uma pessoa que está em Lesbos, já lá está há 2 anos e que agora vai voltar e tudo mais, telefonou-me revoltada por ninguém ter falado de Lesbos. E nós vivemos uma situação aqui ao lado, de pessoas que nós desprezamos, tratamos como sub-humanas, vamos continuar a tratar. Falamos muitas vezes do muro de Trump, e nós temos um muro tão mais vergonhoso que o muro que Trump construiu ou quer construir. Nós temos pessoas que vivem em campos de refugiados, que toda a vida viveram em campos de refugiados. Nós não temos soluções nenhumas para elas, continuamos a tratá-los como, repito, como sub-humanos e depois tratamos da nossa consciência lançando para lá uns milhões. Agora vai haver muita gente que vai ganhar mais dinheiro com as tendas que foram todas incendiadas. A União Europeia vai mandar mais uns dinheiros para lá. A nossa consciência fica aplacada e nós continuamos a viver com esta situação ali, mesmo ao lado. É um combate que tem que ser feito lá, eu disse isso à minha sobrinha, lá, mas sobretudo aqui e em todos os países, para que nós percebamos que o mundo é de todos e nós não podemos fazer o que fazemos àquela gente.
Até contra a invisibilidade, neste caso. Vou fechar já, para depois o Pedro Adão e Silva trazer então interesse. O Bloco Central vai regressar para a semana com Pedro Marques Lopes e Pedro Adão e Silva e João Félix Pereira. E Pedro Adão e Silva, para fechar, o que interesse trazes?
O meu interesse é mesmo um dos meus maiores interesses, é o Bill Evans. Cumpriram-se 40 anos esta semana da morte do Bill Evans. Ele é o meu pianista preferido, de longe. Eu acho que é sempre bom recordá-lo. Foi alguém marcante na história do jazz. Foi um branco, fez parte do primeiro sexteto mítico do Miles Davis, que gravou, entre outros, o Kind of Blue. E o que eu trago aqui é a memória de um concerto em junho de 61,
do melhor trio do Bill Evans, com o Paul Motion no piano e o Scott LaFaro no contrabaixo, no Village Vanguard. Porquê? Porque uma semana depois o Scott LaFaro morreria num desastre de automóvel, e isto é a última memória deles a tocarem juntos, com aquela subtileza que o Bill Evans sempre teve ao longo da vida, mesmo sendo alguém completamente dependente das drogas, de forma silenciosa. Eu escolhi o My Foolish Heart, que faz parte da versão integral e não do álbum original do Sunday at the Village Vanguard, o Bill Evans, que fez 40 anos da sua morte esta semana. Thank you.